Norma Urbana CUT, bobina número 43. Inquérito Brasil, São Paulo, número 125. Diálogo entre informante e documentador. Tema 8, viagens, 7, cidade. Número do informante, 151. Sexo feminino, 32 anos. Documentadoras, Berenice e Maria Tereza. Data, 2 de dezembro de 1972. Duração do inquérito, 45 minutos. Pista 2, de 11, 646 giros. Gravador, marca National, modelo RQ501S. Número 53.859. Condições do registro, normais.
Gravação, dia 2 de 2 de 1972.
Agora, a gente gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa última viagem que você fez. Pelo jeito, você é uma boa passeadeira, né?
É, porque foi a segunda vez, né? Então, dá a impressão de que é boa passeadeira.
Quantas viagens você já fez?
Para a Europa, essa foi a segunda. Agora, Brasil, conheço todinho. Só não conheço Acre e Alagoas. O resto, eu conheço tudo. Eu adoro viajar, é, sei lá, a coisa mais gostosa que eu acho, que eu podendo eu faço mesmo. E essa última viagem, eu comecei, os planos da viagem no início eram diferentes, porque eu estava querendo ir para os países escandinavos e aproveitar, ir até a União Soviética também, dali. Dá um pulo até, um pulo, né? Até parece que é pulo, né? Um pulo até Leningrado, Moscou e tal. Mas as célebres papeladas, né, que a gente precisa, então eu iria também até a Polônia. Então fui no consulado da Polônia tirar o visto. E para tirar o visto para a União Soviética era no Rio. Então mandei para um despachante e tal. Eu sei que o negócio demorou tanto que chegou o dia da saída, da excursão que iria fazer esses países escandinavos depois. Rússia e Polônia, e os meus papéis não chegaram. Bom, resultado. Tive que mudar todos os meus planos, inclusive adiar a viagem por mais alguns dias, e acabei fazendo também Europa Oriental, mas outros países que eu não estava incluindo na coisa, e voltando a outros países que eu já tinha ido outra vez. E eu saí daqui em julho, inclusive aproveitando esse negócio que o governo deu de licença, né, para os professores, para que iriam lutar os que iriam para as Olimpíadas. Então eu teria que incluir de qualquer jeito as Olimpíadas no meu roteiro. Então eu deixei para o final, deixei a Alemanha para o final. Então eu fui primeiro, deixa eu lembrar direitinho qual foi o roteiro. Em primeiro lugar eu fui para a Espanha. Inclusive a excursão sairia da Espanha. Saí com um grupo de espanhóis. Aí nós fomos para o sul da França. Do sul da França fomos para a Suíça, Áustria. Daí é que chegamos no primeiro país socialista, que foi a Tchecoslováquia. Fomos direto para Praga. Paramos em cidades assim, de fronteira e tal, mas a cidade mais importante foi Praga. E lá ficamos num hotel moderníssimo e tal, tá? Mas a cidade tá em construção de metrô como aqui em São Paulo. Então tem uma parte da cidade que está todinha esburacada e sei lá. Eu tenho a impressão que qualquer turista que chega em São Paulo também com esses buracos mil aí de metrô deve ficar com a mesma impressão. Então já a gente já fica assim, puxa, né? Tanta buraqueira, tanta coisa. Mas a parte mais antiga da cidade, que é a parte dos museus, dos monumentos, é de palácios e tal, é muito bonita, sabe? Gostei muito de Praga.
Eles têm tão pouca informação, né?
Dessa parte da Europa a gente tem realmente pouco. Inclusive o número de turistas, incrível. A gente tem a impressão de que para país socialista é a impressão que a propaganda dá pra gente, né? Quase não vai ninguém, ou que é proibido, ou que é difícil ir, sei lá.
É a impressão que
você tem. No entanto, a quantidade de turistas, principalmente europeus, franceses, italianos, espanhóis, todas as nacionalidades, assim, em grandes quantidades. Tanto é que a gente queria entrar num museu, estava aquele, sabe, queria ir num palácio. Aquele palácio tinha gente para tudo quanto era lado, dificultava, inclusive, para tirar fotografia, para coisas assim, de tanta gente. E tivemos um acompanhante, sabe, lá na Tchecoslováquia, foi o único país
Ele falava que...
Ele falava... Bom, como o grupo era espanhol, ele falava espanhol, sabe? Ele foi especialmente, inclusive, foi na fronteira esperar a gente, porque nós somos de ônibus. Nessa parte da viagem, nós somos de ônibus. E ficou acompanhando a gente assim o tempo todo, levava para fazer compras, sabe? Dava todas as informações. Inclusive, até o último dia foi levar a gente, inclusive, antes de ir embora, paramos em Bratislava e depois fomos para a Hungria. Daí, na Hungria, adorei Budapeste. A Hungria é linda enquanto paisagem também, sabe? É toda plana, maravilha, sabe? Aquela paisagem, sei lá, tem hora que até cansa, porque é bem uniforme, mas é muito bonito. E a cidade é linda também, adorei Budapeste, com o rio, né, separando a cidade. E aquela parte toda de antiga também, muito bonita, o folclore da Hungria, é maravilhoso. Adorei, nós fomos ver balé folclórico e fomos a casas típicas assim de música, então aquelas músicas dos ciganos, as czardas, aquelas coisas todas que a gente fica encantada, né? A comida, sabe? Nossa, eu gostei muito da Hungria.
E o povo?
Gostei bastante. Na Tchecoslováquia nós quase não tivemos contato, sabe, com o povo. Agora, na Hungria tivemos mais oportunidade assim, de conversar com o pessoal e tal, mas também a tal dificuldade da língua, né? Então, um pouco fala de inglês e aquela coisa assim que não dá para se comunicar muito bem, mas...
Mímica.
É, a mímica ajuda e a gente conversou um pouco com o pessoal. Agora, o que nós estranhamos muito, né, quem vem de país capitalista assim, estranha muito, é o comércio, né, porque como o comércio é estatal, a gente é obrigada a... Bom, o comércio não é de particulares, então a pessoa que vem atender é uma funcionária pública, vamos dizer assim, o que seria, o que eu responderia aqui é uma funcionária pública. É por esse motivo, elas atendem a gente, assim, sei lá, não é com má vontade, mas é, a gente está acostumado a ser, assim, super bem tratada nas lojas, porque elas ganham comissão por venda, então agradam. E tudo que você veste, dizem que está maravilhoso, que é ótimo, que aquela cor é ideal para você e tal. E lá, não, né? Se você quer comprar, compra. Se você não quiser, você não compra, porque não está fazendo questão nenhuma que você compre. Então, às vezes, tem um número maior, às vezes, só para não ir procurar se tem um número maior ou um número menor, diz, não tem. Então, o negócio é você ir na prateleira, verificar se tem ou se não tem. Se você quer uma outra cor, então você mesmo já vai lá e escolhe. Porque se for esperar pela funcionária, você acaba ou não comprando ou levando uma coisa que você não quer, né? Então, isso o pessoal estranha muito, porque vai todo mundo acostumado a ser badaladíssimo, né, para comprar. Chega lá, vê que ninguém está fazendo questão que compre, então realmente estranha. Mas sem ser esse aspecto, assim, não tem nada de diferente, vamos dizer assim. A gente não nota, assim, nada de diferente, nem na fisionomia, nem no modo de ser, nos restaurantes ou nos lugares públicos, tal, do pessoal. Todo mundo alegríssimo. Participando das danças, das festas, da mesma maneira como todo mundo, né? Depois da Hungria, nós fomos para a Iugoslávia. Na Iugoslávia, o socialismo da Iugoslávia, tá, um socialismo misturado com capitalismo, inclusive já tem inclusive propriedade privada e tal, é um negócio assim, sei lá, muito mais ocidentalizado, vamos dizer assim. Inclusive, eu tenho a impressão que a Iugoslávia mantém maiores relações com os países capitalistas, relações inclusive em termos de turismo, sabe? A gente vê muito maior número de turistas de países capitalistas na Iugoslávia. Por exemplo, na Hungria, nós fomos num restaurante típico para turistas e tinha mesas assim enormes, uma mesa enorme, por exemplo, só de alemães, mas era da Alemanha Oriental, uma outra mesa enorme de russos, uma outra mesa enorme, sabe, só de, a maioria das pessoas que estavam lá eram de países socialistas também, eram turistas, mas de países socialistas. Já na Iugoslávia, não, a gente vai nas praias, o número de franceses e de italianos é muito maior do que, apesar de se encontrar também checos e russos e etc., o número de pessoas de países capitalistas eu tenho a impressão que é maior. Pelo menos foi a impressão, não é nada de estatística que eu vi, nada assim, é a impressão minha, não sei se está correto. E nós, na Iugoslávia, eu não gostei muito de Belgrado, não. Cidade como capital,
Belgrado. Já é a segunda pessoa que ouço falar isso.
É uma cidade grande e acabou, não tem nada assim, de especial, não tem nada assim de sei lá, de típico, de diferente ou nada. É uma cidade grande e acabou, sem graça até, sabe?
Você vê muito pouca gente na rua, é?
Não, tem aqueles, eu não sei se é porque eu fui no verão, né? Porque da outra vez que eu fui para a Europa eu fui no inverno e agora eu fui no verão. Então, verão, Europa, tá todo mundo sentadinho nas calçadas, aqueles barzinhos que tem mesinha na rua, então, todo mundo, né? É uma delícia, porque eu acho que aqui devemos fazer muito maior números também de bares, assim, que é uma delícia. O pessoal fica nas calçadas tomando chopes e sorvete, etc. E vá à noite, viu? O negócio é... E na cidade de praia, então agora na Iugoslávia eu adorei Dubrovnik, que é uma cidade de praia. Ah, é maravilhosa, é linda, é da época medieval, então conserva todos aqueles castelos, aquelas coisas. Tem uma parte da cidade toda antiga ainda conservada, muito bonita mesmo. E a parte de hotéis modernos, né, para os turistas. Então, inclusive muito americano, muita gente. Da Iugoslávia, nós fomos continuando pela costa do Adriático até Veneza. Bom, Veneza é linda, né? Já conhecia, mas sei lá, a gente não cansa de ver. Agora, no verão, também foi outra realidade de Veneza, porque eu tinha ido no inverno, então os bares todos só atendendo dentro agora. Não, a Praça de São Marcos, por exemplo, todinha coalhada de mesinhas e cada, na porta de cada bar, uma orquestra, não era conjuntinho, né? Era orquestra. Então, música para tudo quanto era lado e a gente, inclusive, eu me emocionei toda, né? Quando estou entrando assim, na Praça São Máximo, no primeiro dia que eu cheguei em Veneza à noite, que nós chegamos de tardezinha, vão fazer aquele célebre passeio de gôndola, então com os gondoleiros levaram música, sanfona, aquele negócio todo, sabe? Então, acompanhando. E depois desse passeio, nós vamos até a Praça de São Marcos. Bom, estamos entrando assim na Praça de São Marcos. O primeiro bar assim, que a gente passa, a orquestra tocando na Baixa do Sapateiro. Né? Ah, daí foi, assim, aquela emoção. Para mim, que eu estava com um grupo de espanhóis, mas essa música é conhecidíssima deles também. Então, ai, música brasileira, não sei o quê, aquela emoção que dá pra gente, né, de ouvir música brasileira fora. E depois a gente... Tem bar para dar, vender, a gente escolhe, né, a orquestra, a música que quiser.
São só bares.
É, na praça, durante o dia tem lojas, né, mas os bares, à noite principalmente, fica um movimento maior, né. Então, praticamente só os bares é que se destacam à noite. De Veneza nós fomos para onde, meu Deus do céu? Ah, de Veneza eu fui para Milão, que eu não conhecia, que da outra vez eu tinha ido só para Veneza, Roma, Florença, Nápoles, Capri, essas coisas assim, para Milão eu não tinha ido. Então eu conheci Milão, que lembra muito São Paulo, é uma cidade grande também, cidade industrial, grande. A única coisa assim de diferente que eu achei em Milão é a catedral, que é maravilhosa, né? Muito bonita, apesar de estar em reforma, então uma parte está toda coberta de tapumes para conservação, então não dá para ver. Mas É muito bonita mesmo. E o comércio, né, de Milão, aquelas coisas italianas maravilhosas para a gente comprar, só ter dinheiro.
Caro.
Caro, caro sim. De Milão eu fui para Gênova, que eu também não conhecia. Gênova nós tomamos um navio e fomos para Barcelona. Voltamos para Barcelona porque eu tinha saído de Barcelona, né? Que eu cheguei na Espanha, em Madrid, mas de Madrid fui para Barcelona, de Barcelona que nós continuamos a fazer viagem, voltamos para Barcelona, então agora no fim, que praticamente a viagem ia terminar para um grupo de pessoas, ia terminar em Madrid, mas para a maioria ia terminar em Barcelona, que o grupo de espanhóis, a maioria, eram de catalães e andaluzes, daquele pessoal lá, mas... e galegos, então o pessoal... quase todo ficou mesmo em Barcelona, só os madrilenhos que foram até Madrid. E de Barcelona, lá fui eu para Munique, porque as já estava na véspera, né, da Olimpíada, e eu tinha que estar pelo menos no dia da abertura e no dia do encerramento em Munique para justificar a minha viagem e justificar minha licença, esses negócios todos. E eu não estava com intenções de ficar o tempo todo em Munique, sabe? Falei, bom, eu chego em Munique para abertura, inclusive, eu acho que o mais bonito da Olimpíada é realmente o dia da abertura, né? Que é maravilhoso.
Foram visto alguma coisa assim?
Eu pensei que a gente tivesse que responder a uma presença ou assinar alguma coisa, mas no fim não teve não, viu? Porque, sei lá, ele também é fácil de controlar, né? Pelo passaporte da gente, é fácil controlar se esteve ou não. Mas eu pensei que realmente tivesse que assinar alguma coisa lá, mas não teve nada. Aí no dia da... cheguei na véspera, cheguei à noite em Munique e no dia seguinte já seria a abertura. Foi maravilhoso mesmo. Vocês devem ter visto pela televisão, né?
Ah, mas você tem uma visão aqui.
Mas, olha, é realmente emocionante, inclusive antes da abertura, a gente passa, porque o Parque Olímpico não era assim no centro da cidade, então a gente tinha que tomar metrô para ir até o Parque Olímpico. Então, naquele centro ali onde toma o metrô, aquele negócio todo, aquela confusão toda de gente de todo mundo, né? Mil propagandas de que iria haver naquele dia uma concentração às 6 horas da tarde, quer dizer, justamente a hora em que ia se hastear a bandeira tal lá no Parque Olímpico, uma concentração pró-paz, que as Olimpíadas eram uma farsa, que na realidade estava havendo guerra no mundo e que aquele clima de paz que as Olimpíadas queriam demonstrar, era realmente uma fase, aquela união de povos que se queria demonstrar. Principalmente, e é realmente, né? Congraçamento de todas as nações. Inclusive, é isso que emociona a gente, né? Ver árabes, ver judeus, ver americanos e russos e todo mundo desfilando um do lado do outro. Ali, aquela maravilha, como se não tivesse nada, né? Tivesse todo mundo muito bem. Então, você sabe que nesse dia eu já pensei, tio, o negócio não tá bom, né? Porque eles estão misturando política com esporte, que não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra, né? Lógico que quem é militante político aproveita sempre essas oportunidades, porque, inclusive, é o momento que Munique era o centro do mundo, naquele momento de todas as reportagens, todas as atenções. Então, lógico que era... para quem é ativista político, era o momento de chamar a atenção lá. E eu falei, bom, pelo jeito não vai ter ninguém nessa concentração, porque 6 horas vai estar todo mundo no Parque Olímpico, não vai estar aqui no centro da cidade participando de uma manifestação política. E, bom, fomos para o Parque Olímpico, saímos de lá, realmente, devia ser já umas 8 horas da noite, quer dizer, de jeito nenhum daria tempo de... participar de duas coisas, porque eu gostaria de ter visto, sabe? E eles estavam distribuindo, inclusive, aqueles panfletos todos em várias línguas, tal, quer dizer, era mesmo para o pessoal. Mas é um espetáculo, assim, lindo, a gente vê inclusive pelas vestimentas, né? Cada país com aquela roupa diferente, e as línguas. É uma torre de Babel, gente. É incrível, né? Bom, passado esse dia, estava aquele clima de euforia, todo mundo participando, inclusive eu, né? Crente que eu ia chegar em Munique e ir embora, porque eu falei, não, eu vou conhecer outras cidades da Alemanha, porque da outra vez eu tinha conhecido só Berlim e Frankfurt e tinha conhecido Munique também. Eu falei, não, dessa vez eu vou sair de Munique e vou ficar conhecendo outras cidades da Alemanha. Não vou sair da Alemanha, mas que nada. A gente é envolvido, sabe, por aquele clima todo. Inclusive você fica querendo saber qual foi o resultado de tal jogo, que país que está na frente, qual que tá, quem ganhou medalha, quem não ganhou, e acaba querendo ir assistir tudo quanto é coisa e no fim não sai de lá, né? Então estava todo aquele clima de euforia, todo mundo participando de tudo, todo mundo com Brasil, né, escrito e bandeirinha brasileira, tal, isso nos primeiros dias, né? Porque depois que o Brasil começou a não ganhar nada, ficou desclassificado e tudo quanto foi coisa, ninguém mais era brasileiro, né? Não se via mais brasileiro. Daí o pessoal todo naquele clima de euforia, quando aconteceu aquele negócio todo. Inclusive, nesse dia, eu ainda não tinha ido pro Parque Olímpico, estava na cidade, porque a gente tinha comprado tickets, assim, para os jogos. E naquele dia não tinha nenhum jogo à tarde. Então, eu fui para a cidade fazer compras, tal, numa folga, né? Quando eu chego no hotel, tá aquele reboliço. Não entendendo uma palavra em alemão, a televisão lá, todo mundo em torno da televisão, a televisão dando 1000 noticiários. Falei, bom, alguma coisa está acontecendo, agora o quê? Eu não sei, né? Daí a gente tinha que esperar o garçom ouvir as notícias na televisão e depois contar para a gente em inglês, né? Porque não dava. Inclusive, nessa mesma noite, eu tenho a impressão que foi na hora em que saiu a notícia de que os fulanos tinham sido mortos no aeroporto pela polícia alemã, eu tenho a impressão que foi nessa hora. Deve ter dado imediatamente na televisão, né? Nós estávamos no restaurante do hotel. E nós vimos que todo mundo saiu correndo do restaurante e foi para o salão onde tinha a televisão. E só nós, eu, uma amiga minha e um grupo de porto-riquenhos que estavam na... que estavam também no hotel, continuamos no restaurante, né? Porque nós falamos, o que nós vamos fazer lá? Não vamos entender nada, não. Continuamos sentados, esperando voltarem para dar notícia para a gente. Agora, o que? A gente sabia que estava acontecendo. Então, eu disse, vamos telefonar para o Brasil, eles estão muito mais bem informados que a gente. Vamos telefonar para lá e perguntar o que é que está acontecendo direitinho, porque a gente não sabe. Incrível, né? Lá... porque a gente estava achando, inclusive, que aquelas notícias todas eram exageradas, que falavam números de mortes e que as Olimpíadas iam ser interrompidas. E a gente estava achando aquelas notícias todas, assim, alarmistas e talvez exageradas e que não era nada daquilo. No fim, era quase aquilo, né? E no dia seguinte, então, toca comprar jornal francês, né? Para saber direito o que estava acontecendo. Mas eu acabei ficando em Munique até o fim, apesar de depois realmente desse dia o clima ter ficado um clima assim já diferente, sabe? A gente notava que era um clima mais assim de desconfiança, inclusive o policiamento nas ruas era um policiamento assim mais ostensivo. Então a gente já via quando antes não. A gente não via guardas e tal, e depois a gente via tanques andando pela rua e guardas, mesmo no Parque Olímpico, o policiamento era realmente mais ostensivo. E, inclusive, engraçado, todo mundo ficou assim com preconceito em termos assim de árabe. A gente via um árabe e já ficava assim, sabe? Olhando e desconfiando, será que isso aí não tem nenhuma bomba, né? Mas é incrível, inclusive ficou assim aquele negócio de que no último dia iriam, sabe aquelas coisas alarmistas? No último dia vão estourar bomba no Parque Olímpico, no estádio e tal, não vai dar, vai morrer todo mundo, aqueles negócios, inclusive a cerimônia mesmo de sepultura do primeiro, dos primeiros judeus que morreram, foi um negócio assim muito triste, sabe? Passou pela televisão, todo mundo participou, assim, as várias nações mandaram representantes nessa cerimônia, e foi um negócio assim, bastante triste. Agora, eu não vi o dia do encerramento, porque como eu já tinha comprado passagem de avião para ir para Roma, um dia depois do término, ia terminar dia 10. Eu comprei passagem de avião para o dia 11 de manhã para ir para Roma. Daí, o encerramento não seria mais dia 10, seria dia 11, por causa desses acontecimentos todos. E eu fui até a companhia de aviação para trocar, que nada, né? Porque lógico que daí, para o dia 12 não tinha mais, porque inclusive quem não tinha conseguido para o dia 11 anteriormente tinha já marcado para o dia 12. Então para o dia 12 não tinha mais nada. E para ficar lá também mais 4, 5 dias por causa disso, né, só para ver encerramento, então não tinha jeito. Era ir embora mesmo no dia 11 de manhã cedo, e o encerramento seria, começaria às 10 horas, sem ver o encerramento. Mas eu vi de Roma pela televisão, né? Fui para Roma e, inclusive, as minhas amigas não conseguiram passar de avião porque elas foram para uma companhia de turismo que prometeu mundos e fundos, e no fim, inclusive, iriam de avião de Munique para Roma, mas no fim, parece que, não sei, eles não marcaram direito e não tinha mais vaga, então elas iriam de trem, prometeram que iriam de trem de luxo, um trem maravilhoso e tal. No fim, alugaram um ônibus urbano, não era nem ônibus assim de estrada mesmo, de viagem, próprio para viagem, e colocaram o pessoal no ônibus urbano, mandaram de Munique para Roma nesse ônibus. Bom, saíram de lá às 7 horas da manhã, chegaram às 3 horas da madrugada em Roma, e eu aflitíssima, né? Eu falei, bom, eu estava marcada para chegarem às 7 horas da noite, eram 3 horas da manhã, não tinham chegado. Falei, nossa, aconteceu alguma coisa na estrada, já morreram. Como é que eu vou chegar em São Paulo e contar para os parentes dessas minhas amigas que morreu todo mundo? Não estava assim, preocupadíssima, mas por causa disso, né? Inclusive, chegaram na fronteira, não trocaram dinheiro, então tinha um marco só. E quando chegaram já à noite, já estavam na Itália, quiseram parar num restaurante para comer, com Marcos, lógico que o dono do restaurante não ia aceitar, né? E não tinha câmbio também, primeiro que já era à noite, segundo que o restaurante não tinha câmbio. Bom, voltaram pro ônibus com fome, chegaram até as 3 horas sem comer nada, só almoçaram, porque almoçaram ainda na Alemanha. Estão mortos de fome, cansaço, xingando Deus e todo mundo, né? E os choferes, tinham dois, parece, motoristas. E os dois também eram alemães, não falavam outra coisa. Então, inclusive, por causa disso que eles não trocaram dinheiro. Que não souberam explicar para os motoristas que tinham que parar para trocar dinheiro e tal. Bom, eu só sei que foi assim, terrível. Chegaram com mau humor, né? Terrível. Cansados, tá.
Coisas, né?
Não, isso é horrível, porque eles prometem mil coisas e no fim não cumprem, né? Mesmo em Munique, foi essa mesma companhia. A minha sorte é que essa parte de avião e tal, eu não fiz com essa companhia. Mas a parte de Munique, por exemplo, nós compramos. Aqui já compramos os tickets de entrada para os jogos, hotel e meia pensão. Já daqui, meia pensão, quer dizer que é uma parte, vamos supor, almoço ou janta, você teria no hotel em que você estivesse hospedado. Bom, chegamos lá.
Primeira refeição da manhã, não?
Ah, bom, café da manhã, qualquer hotel serve, né? Quando se diz meia pensão é porque além do café da manhã é mais uma refeição, ou almoço ou janta. Bom, chegamos lá, o hotel não era em Munique. Ficava a 60 quilômetros de Munique, era uma outra cidadezinha, né? Uma cidadezinha linda, não há dúvida, sabe aquela coisa assim de calendário de folhinha? Então, o sul da Alemanha é muito bonito, né? Então, aquelas casinhas de madeira, com cortininha de renda e florzinha na janela, aquele negocinho que a gente vê em figurinha, idêntico, lindo, com, era um, inclusive um lugar de campo mesmo, porque todas as casas tinham estábulo, sabe? Em cima era a casa e embaixo o estábulo onde guardava o gado. Então, aquele cheiro, né, de campo, de manhã, aquele barulhinho de vacas andando pelas ruas, seriado. E lindo, mas a 60 quilômetros de Munique, quer dizer, não dava para... A gente levava 2 horas de trem para chegar até Munique. Depois chegava em Munique, tinha que tomar um metrô para ir até o Parque Olímpico. Tudo isso tem dó, né? A gente passava o dia viajando. Então, nós fomos lá. Protestamos, né, energicamente, porque eu tenho a impressão que se não protestássemos energicamente não iríamos conseguir nada, como muita gente não conseguiu, e dissemos que não, que nós tínhamos pago hotel em Munique, e queríamos hotel em Munique, acabou, aquela era outra cidade, e daí conseguimos, inclusive um hotel bom e do lado, assim, da estação do metrô, quer dizer que estava assim, facílimo, a gente atravessava a rua, já pegava o metrô, já ia pro o Parque Olímpico, não teve assim maiores problemas, mas quem não reclamou ficou naquela cidadezinha lá até o final das Olimpíadas. E agora essas minhas amigas vieram, né, comigo também para Munique, para os hotéis de Munique, mas tiveram já esse contratempo, né, de na volta para Roma, porque foram enganadas, não tem outro jeito, porque pagaram avião, no fim foram de ônibus urbano, né. Lógico que a companhia prometeu reembolsar aqui e tal, mas não interessa, a gente quer lá, não é verdade? Lá, aqui não interessa mais. Então, nós ficávamos, daí no dia seguinte, vamos sair, por Roma, né? Mas elas estavam cansadas, então já levantaram tarde, perdemos a manhã já, né? Pois à tarde saímos fazer compras. À noite saímos para Via Vêneto e aqueles barzinhos e tal. E no outro dia elas iriam já para Capri, para Pompeia, parece também. Eu só sei que eu não, eu fiquei mais um dia em Roma e depois eu fui para Paris. Aí eu fui sozinha.
Que viagem maravilhosa, não?
De Paris, eu acho que fiquei três dias e meio em Paris, porque eu cheguei à tarde. Mas só que daí eu estava sozinha, então sair à noite já era chato, né? Porque não dava para sair, fazer programas assim noturnos, né? Então eu ia dormir cedo, e morrendo de raiva, né? Porque Paris dormindo cedo.
Tanto brasileiro por lá,
eu não vi ninguém, viu? Eu encontrei 2 brasileiros que já estavam vindo embora, também na véspera também deu vir embora, no mesmo hotel que eu. Mas durante o dia, né, compensação, aproveitei bastante, porque eu já voltei, sabe quando você quer rever coisas? Então eu voltei aos lugares que eu queria rever, eu voltei a museus que eu queria ver mais vagar e tal.
O que mais?
Bom, os museus em Paris, você disse?
É.
Bom, em Paris eu voltei pro Jeu de Pomme, né, e pro Louvre para ver mais devagar, que eu já tinha visto, mas eu queria, inclusive, comprar reproduções, sabe esses negócios, né, de querer comprar reproduções e tal. Bom, o Museu do Homem eu já tinha ido outra vez, dessa vez eu não fui. Fui ao museu, o que corresponderia nosso ao Museu do Folclore aqui, sabe? Que eles chamam de Artes Populares, que seria o nosso Museu do Folclore aqui em São Paulo, que eu não tinha ido da outra vez. E fiquei passeando, fui ao cinema, tudo que dava para fazer sozinha, e eu fiz, né? E compras e lojas, mas o dinheiro também, fim de viagem, o dinheiro estava no fim, então é aquela água na boca, né, de querer comprar tudo e não ter, né. Inclusive eu estava com excesso de bagagem, Então eu já estava contando que teria que pagar excesso de bagagem. Então eu tinha que reservar um dinheiro para o excesso, né? Fora, lógico, despesas assim, normais, que ia ter de táxi, de pagar gorjetas, que gorjeta para todo mundo, né? Tem que dar.
Obrigatória, né?
É, então eu já estava reservando dinheirinho para todas essas coisas. No fim, no dia de vir embora, eu crente que ia pagar excesso de bagagem, encontrei um brasileiro que trabalha na Air France e que eu já tinha feito amizade com ele na ida. Porque eu antes de parar em Madrid, eu tinha passado por Paris para receber um dinheiro, sabe? E nesse dia eu fiz amizade com esse brasileiro que trabalha na Air France. Na volta, e calhou de ficar sabendo que ele era amigo de amigos meus daqui de São Paulo, então foi aquele papo. Na volta, ele lá no aeroporto, né? Diga, ah, vem cá. Eu tô com excesso de bagagem, não sei o que eu faço, dá um jeito. Aí ele passou pura e simplesmente a bagagem pra mim, né? Ele foi lá, carregou ainda a bagagem, que é horrível, né? Porque naquela Orly que é enorme, o aeroporto de Orly, é muito grande. Então a gente precisa, primeiro, saber andar dentro daquele monstro. E segundo, carregar mil coisas. Porque eu tenho direito tinha direito a 20 quilos, mas fora dos 20 quilos, eu estava carregando na mão mais outros 20. Eu tenho pressão, viu?
Não tem ninguém para auxiliar a carregar a bagagem,
não? Não, você tem aqueles carrinhos, mas conforme o lugar, você já não dá para botar no carrinho também, vamos supor, quando chega na beirada, assim, de uma escada rolante, acabou, né? Você tem que largar tudo e subir, porque a escada rolante não...
Você leva o carrinho?
É, eu descobri depois, mas aí que tá, a gente vai, né? Que tinha um elevador que cabia a gente e o carrinho também, né? Então você não precisa ir pela escada rolante, você põe o carrinho e tudo dentro do elevador e vai de elevador. Mas até se descobrir esses macetes todos, você já sofreu, já carregou peso, né? Já suou bem.
Na próxima você já...
Já
tá fazendo.
Pois é. Mas foi ótimo, né? Porque encontrei com ele, ele carregou, botou... Porque tem que colocar aqueles negocinhos de numerado, né? De bagagem. E foi comigo até lá, a porta da inspeção, porque tem que ver se tá levando arma, aqueles negócios, tudo que eles fazem, a vistoria, né, se tem arma na bagagem e tal. Foi comigo até a escadinha do avião e deu pro fulano que tava colocando as malas dentro do avião, deu para ele, olha, tem mais esse. O homem pôs lá dentro assim, né, eu não paguei o excesso, porque o resto que eu tinha na mão não era considerado, porque a gente tem direito, né, a bagagem de mão também. E eu falei, olha aí, sobrou dinheiro, que ódio, vou voltar para comprar as coisas agora.
É, mas...
vou voltar para a cidade para comprar as coisas, deixa o avião ir embora, eu vou no outro. E se a gente adivinhasse, né, que ia acontecer isso. Mas, olha, foi assim, a mão na roda, né, esse negócio de ter encontrado com ele lá. Que acabei voltando ainda com os meus dolarizinhos sem ter gasto. Bom, depois aqui, os amigos todos, né, no aeroporto esperando, meu pai também foi, um amigo, então aquela, né, folia, tal, veio todo mundo aqui pra casa, né, porque desci em Viracopos, e vieram todos, né, aqui pra casa, daí eram 2 horas da manhã, tava o pessoal indo embora, porque eu cheguei à noite. E então querem ver tudo que a gente comprou e os presentes que trouxe, né? O maior interesse é esse, né? E que remédio, né? Tá todo mundo esperando. E eu falei, quando eu saí, eu falei, não vou trazer presente pra ninguém, pro pessoal não ficar esperando, né? Mas no fim a gente acaba trazendo, porque sabe que tá todo mundo, pelo menos uma lembrancinha, né? Tá todo mundo esperando, então já querem ver o que que comprou, o que que não comprou, o que que trouxe, e como é que foi, né, as transas todas. Mas, nossa, eu nem sei, viu, sei lá, eu acho que é porque a última, a gente sempre acha que a última é melhor do que a anterior, né. Inclusive em matéria assim, de teatro, eu fui muito a balé folclórico, sabe? Não sei se é porque também agora eu estou fazendo curso de folclore, então estou mais interessada nessa... Sei lá, está me chamando mais atenção esse tipo de coisa, então... Eu fui muito a espetáculos folclóricos, sabe? A balé, principalmente. E, por exemplo, quando eu estava na Alemanha, em Munique, tinha todo um festival de folclore internacional junto com as Olimpíadas. Então, é de folclore, de teatro, de óperas, de concertos. Tinha todo um movimento cultural além do esportivo. Sabe? Então, por exemplo, eu fui ver o balé da Polônia. Uma noite eu fui ver o balé da Polônia. Uma outra noite eu fui ver o balé do México, balé tudo folclórico. E da Coreia. Sabe? Tinha assim, de várias nações, cada noite era de uma nação diferente. A ópera estava em pleno assim, funcionamento, né? Eu não gosto de ópera, mas um dia passando lá em frente ao teatro, o chique do pessoal entrando, eu falei, ainda bem que eu não gosto, porque se eu fosse querer assistir, olha aí, todo mundo em traje de gala, né? Aquelas mil plumas e paetês, né? Para assistir a ópera, eu falei, olha só. Agora, tinha todo um espetáculo de teatro de vanguarda, sabe? Era um teatro assim, mais experimental, não era um teatro assim tradicional. De vários países também se apresentando e muito concerto. Concerto eu fui a acho que dois. Eu fui a um outro concerto, mas já foi em. Bom, Viena tinha aqui em concerto, né? Eu fui. Ah, fui na Suíça também fui num concerto.
Em Viena você viu alguma ao ar livre?
Ah, todos ao ar livre. Eu fui num, que é uma espécie assim de... É um palácio que nos jardins, eu tenho a impressão que é um palácio antigo que hoje serve de eles transformarem coisas em comercial, né? Então, nos jardins tem um bar com mesinhas e tal, e tem o coreto, onde fica a orquestra. Então, o pessoal toca valsas de Strauss, só, né, também, no coreto. E todo mundo fica sentado nas mesinhas, ao ar livre, tomando sorvete, cerveja e tal. E tem dois pares que dançam na valsa, sei lá, fazendo uma demonstração, vamos dizer assim, de como se dança a valsa. E depois, eles dançam duas vezes. E depois, uma hora, o maestro convida o público. Se quiser dançar também. Então vai todo mundo, né, pra pista para dançar. E além desse não seria um concerto, porque é um negocinho de bar, né, ao ar livre e tal, eu fui assistir um concerto. E na Suíça, em Genebra, também eu fui assistir um concerto ao ar livre também. Porque no verão, eu não sei, deve ser costume, né, no verão na Europa, o negócio todo assim, as manifestações assim, são...
Que tipo de lugar
são assim? Praças. Por exemplo, lá em Genebra foi numa praça do lado, assim, do lago, né? Então fica um negócio lindo, todo mundo ao ar livre ouvindo música. E a gente vê que o negócio não é assim. É popular, vamos dizer. Quer dizer, tem gente de todas as categorias sociais, vamos dizer assim, assistindo. Que aqui no Brasil, sei lá, quem vai a concerto, a gente já, né, é um pessoal já iniciado, vamos dizer assim, na música.
Mais do
lado, né? É, e lá não, a gente vê que, bom, também ao ar livre é de graça, né? Então também isso contribui para facilitar a coisa de todo mundo ir. Mas é outra coisa, inclusive a Suíça no verão. Eu tinha visto uma Suíça no inverno. Para mim, a Suíça era uma coisa branca, que é só neve, tudo branco, calçada branca, as árvores todas brancas, os lagos geladíssimos, então, branco, tudo branco. Para mim, a Suíça era um país branco. E agora, para mim, a Suíça foi um país colorido, porque flores para todos os cantos, todos os lados, eu não sei, eles tem assim um amor por planta, né? Então todas as casas têm o seu vasinho de flor, vamos dizer assim. Os jardins são muito bem cuidados, maravilhosos. Então, para mim, agora a Suíça no verão foi uma Suíça colorida, completamente diferente. Era uma outra, parecia até outro país.